Olá, o meu nome é Marco Neves e gosto muito de palavras. Também trabalho como tradutor e percebi-me que, às vezes, nós não sabemos traduzir a nossa própria língua.
Olá, o meu nome é Cristina Soares e ando já há uns anos a tentar ajudar os cientistas e os investigadores a comunicarem a ciência que fazem de uma forma mais clara.
Vamos falar em cada episódio com um cientista ou com uma cientista e descobrir aquilo que ela ou ele sabem e nós não sabemos. Bem-vindos ao podcast Palavrões da Ciência.
E hoje trazemos aqui a Francisca Aguiar, que é professora no Instituto Superior de Agronomia, tem mestrado em Proteção Integrada e Culturas e é doutorada em Engenharia Florestal sobre Vegetação Ribeirinha e Plantas Aquáticas. Mas já vamos falar melhor com a Francisca.
Sim, então, antes
vamos falar das tuas palavras.
Sim,
que é que
nós vamos falar
hoje?
De palavrões, não é? Isto é só palavrões.
Exatamente.
Mas também temos de falar, vamos começar sempre por aquelas palavras que não são palavrões. Uma delas não é um palavrão, mas é uma palavra que já tem o seu peso, que é botânica. Não vou aqui falar da história da palavra, mas ela tem uma origem grega, que até é bastante clara, se formos a ver bem, se conhecermos. Mas, curiosamente, se olharmos mais para trás e se formos à origem dessa palavra grega, ela tem origem numa raiz indo-europeia que tem a ver com o pasto. Hoje vamos falar daqui a pouco de cegueira botânica e aqui temos uma pequena amostra de como nós olhamos muito para os animais. Até a própria palavra botânica tem origem naquilo que os animais faziam. A outra palavra que eu me lembrei de trazer hoje é a palavra árvore, que, enfim, tem uma origem curiosa, latina, depois também do proto-indo-europeu, dessa língua que deu origem depois ao latim, ao grego e a quase todas as línguas da Europa, mas que tem uma origem bastante, como é que eu ia dizer, óbvia, porque estava relacionada com algo alto e direito. Levanta uma árvore.
Sim, portanto, faz sentido, faz sentido.
Mas as origens das palavras são curiosas, mostram-nos a história, mas na verdade acho que vamos aprender muito mais olhando para palavras que poucas pessoas sabem o que querem dizer. Como por exemplo,
angiospérmicas. Mas antes de perguntar aqui à nossa convidada, à Francisca, eu tenho que dizer que escolher um palavrão em botânica é difícil porque são imensos. Mas vou perguntar, Francisca, o que é que quer dizer angiospérmicas?
Obrigada pelo convite. Antes de mais, a botânica, no fundo, é a ciência, é muito simplesmente a ciência que estuda as plantas, não é? Portanto, vem do botanê, que significa planta. E depois tem ligações a muito mais disciplinas, mas de facto é o conhecimento das plantas. E nós, quando tentamos ensinar botânica, nem sempre conseguimos da melhor forma, quando tentamos ensinar botânica, uma das coisas que fazemos é classificar. E acho que foi o homem também começou muito por aí, como classificar. E daí vem a palavra árvore, é engraçado falarem nisso, porque mesmo a palavra árvore vem da primeira classificação. O homem primeiro classificava, ou a primeira, vá lá, das classificações mais, digamos, científicas. Porque primeiro o homem classificava, isto antes de Cristo, em plantas que matavam e plantas que não matavam. Portanto, era simplesmente aquelas que envenenavam.
Era uma classificação útil.
Exatamente. E depois, mais cientificamente, classificou Teofrastos, classificou as plantas em ervas, arbustos e árvores. Portanto, temos esta classificação que nos ajuda muito a perceber o mundo e a fazer estes grupos. E isto pega também com as angiospérmicas.
Ok.
Porquê? Porque também são grupos, vá lá, são, não podemos dizer que são naturais, mas são formas de nós colocarmos as plantas que têm características semelhantes num determinado grupo. E isso ajuda também a conhecê-las e a tratá-las como um todo. É claro que as geospérmicas é uma classificação muito alargada, não é? Ainda não expliquei o que é as geospérmicas.
Nós estamos aqui,
estão aqui curiosos.
É uma técnica, os ouvintes estão todos.
Estão em expectativas, o que é que será? Isto exatamente. É uma técnica de comunicação de ciência, é o suspense.
Exato. E então pertence às grandes divisões e as geospérmicas têm muito interesse porque tem a ver com a evolução e eu acho que também é assim que se deve tratar a botânica, como uma ciência da evolução. Desde as plantas mais aquáticas ou da origem ainda das cianobactérias, que são os primeiros organismos que tinham clorofila, até à grande evolução. E é nas angiospérmicas que nós encontramos as plantas mais evoluídas. E são elas que conquistaram o mundo, são elas que nós vemos com mais frequência e que utilizamos mais. São então as plantas que têm os óvulos encerrados dentro de um ovário. Portanto, vem do termo bolsa, angios. Nem sempre estes termos vêm do latim, muitas vezes vêm do grego, exatamente. Uhum. E depois esperma, quer dizer semente. Os óvulos estão encerrados dentro de um ovário, depois as sementes estarão encerradas dentro de um fruto e isto é uma escalada evolutiva. E são plantas com flores. Com flor, nem sempre a flor é aquela que nós estamos lá,
habituados a...
O público em geral está habituado a chamar de flor. Às vezes são flores que não têm aquelas pétalas bonitas, podem não ter essas peças de proteção, mas têm sempre a parte de reprodução, que no fundo a flor é a estrutura reprodutiva por excelência destas angiospérmicas que conquistaram o mundo.
Eu tenho de perguntar, porque deve haver muita gente neste momento que está a perguntar: as plantas têm ovários, Francisca?
As plantas têm ovários. As plantas têm ovários e têm óvulos e têm partes femininas evoluídas, muito evoluídas, e têm também uma espécie, não é bem, não é, mas é uma espécie de espermatozoide que também viaja, não é? Que é o pólen que está contido nas anteras, que é uma bolsa também masculina, não é? E esse pólen vai cair num receptáculo e depois vai germinar e a sua, falar, carga genética, não é? Vai atingir o ovário e depois vai fecundar. Depois é um bocado mais complicado, isto é dupla fecundação e
assim, pronto.
Mas vamos aqui entrar em pormenores. Mas depois é esta expansão do ovário que vai produzir o fruto e depois vai encerrar as sementes que ficam mais protegidas e depois cada planta tem a sua estratégia. Porque é disso que se trata, são de estratégias. Cada uma tem a sua estratégia para conseguir reproduzir-se, sobreviver, colonizar outros espaços. Pois daí que vem esta diversidade enorme e que torna a botânica tão interessante, do meu ponto de vista, e que permite que elas depois consigam sobreviver em diversos tipos de ambientes e também utilizar, eu acho que as plantas também têm esta faculdade, que é utilizar os outros em proveito próprio.
Sim.
Da ideia que as plantas não têm consciência e não têm inteligência, mas a verdade é que elas
manipulam, não é?
Manipulam. Elas também são manipuladoras, por exemplo, dos insetos. Há insetos que evoluem, por exemplo, as orquídeas. As orquídeas evoluíram conquistando os polinizadores próprios para os armadilhar, não é? Os capturar, vá lá, entre aspas, e os libertar. Ficam eles muito felizes, não é? De terem feito o serviço sem ter apercebido nada do que é que se passou.
E as orquídeas é que
manipularam esta escala evolutiva. Portanto, na botânica tem muitas coisas interessantes.
Se nós pensarmos bem,
tipo,
se fôssemos visitados por extraterrestres, provavelmente eles iriam reparar primeiro nas plantas do que nos animais. O planeta está coberto.
Exato. Pronto, não sabemos, não é?
Não sabemos, é uma especulação minha.
É uma especulação. Mas é verdade que, curiosamente, nós reparamos muito nos animais, não é? Mas as plantas são a grande parte da biomassa, não é do que cobre o planeta, mas é da biomassa do planeta. Portanto, são, acho que os números... Claro que oscila, não é? Quando são os autores, mas vão 99,7% da biomassa do planeta Terra
são plantas.
Pois, por isso é que eu estava a dizer que, à partida, se a pessoa viesse sem os seus próprios preconceitos,
vai reparar destes
99%.
É provável. Sim, os tais 10,3% é tudo o resto, os animais.
Mas nós humanos não reparamos, pois não?
Nós não reparamos. Porque também o que acontece é que também foi da evolução. É uma evolução, nós temos
evoluímos, animais, é?
Temos medo dos animais, portanto nós evoluímos a tentar proteger-nos do
que nos pode comer.
Do que nos pode comer, do que nos pode fazer mal, portanto reparamos no movimento mais acelerado. As plantas também se movem, não é?
Mas não tanto.
Não tanto. Elas movem-se muito.
Não viram agora o olhar ameaçador que a Francisca fez? As plantas também se movem.
Mas atenção, lá está. Nós, quando começamos a reparar nas plantas, a primeira, como estava a explicar há pouco, a primeira classificação foi logo entre as que matam e as que não matam.
Exatamente. O nosso medo é que vai depois levar a que nós tenhamos alguma percepção diferente dos animais ou das plantas que nos rodeiam. Isto ao início era muito bom, não é? No início da humanidade era muito bom nós termos esta percepção, portanto não nos distrairmos, não termos a vontade de ver as plantas e de as percepcionar nos seus detalhes. Agora, neste momento, torna-se uma desvantagem, não é? Porque já não temos tantos predadores, ou pelo menos não são visíveis, não é? Não temos tantos problemas com grandes animais e para eles misturarem também com a natureza, e torna que as plantas nós não as vemos com tanta
nitidez,
não as percepcionamos como importantes, e é muito curioso. Eu mesmo, por exemplo, com os meus alunos fiz uma experiência que foi dar-lhes uma fotografia, e a fotografia tinha, o que é que tinha? Tinha uma flor muito bonita, ou duas, que era de uma macieira em flor, toda aberta, com os seus tames, muito bonita, E depois tinha uma pequena,
minúscula,
muito pequena, numa das pontinhas, tinha uma joaninha. E eu perguntei, então o que é que vocês viram? Ah, tinha lá uma joaninha muito bonita. Porque isto... Passa a publicidade. Foi enviado por WhatsApp. Tinha um grupo de alunos que me pediu para ter um WhatsApp para mandarmos fotografias e coisas. E portanto, isto foi assim em direto. E eu, então, o que é que acharam da fotografia? E eles, dois ou três, a fotografia, ah, pois era e tal. E não disseram nada sobre... Eu fiquei...
Furiosa.
Não, furiosa, mas achei que realmente continuamos a ter esta percepção...
Muito
enviesada
da realidade.
Da realidade.
Não, mas mesmo nós, quando falamos com crianças que muitas vezes sabem os nomes dos animais e gostam de colecionar animais, e as plantas, não é bem assim. Não há esse interesse imediato. É preciso ganhar esse interesse.
É isso. É preciso ensiná-las também. Cada vez estamos mais longe, não é? Cada vez estamos mais em cidades. Uhum. E as próprias cidades também... Por exemplo, enquanto vinha para aqui, fui olhando para as varandas e antes as varandas tinham mais flores. Eu agora vejo, ou é cadeiras, ou é mesmo vasos com plantas de plástico, mesmo nos gabinetes também das escolas. Há tendência de
não termos as plantas,
não termos
perto,
as
de nós,
plantas, né? Perto de nós, e cada vez sermos menos tolerantes ao ver, não é, às plantas. Mas depois gostamos de ir passear ao parque, De ver os canteiros arranjados, mas é uma natureza espartilhada, não é? É...
Contemplativa.
Ah, mãe, não. Pronto, pronto, domingo é o dia que vamos passear, se for verão, vamos ver a natureza, vamos ao parque, vamos a um trilho, mas estamos sempre, é tudo muito espartilhado. E acho que, apesar de todos os esforços que têm sido feitos, e mesmo nas escolas, os livros agora são muito melhores. Eu tenho comparado com os livros que nós temos. Já com a minha idade, os livros que nós tínhamos, que não tinham quase figuras, era o meu primeiro livro de Ciências da Natureza, tinha uma figura a preto e branco dos vulcões e das plantas, portanto eu não tínhamos nada, mas no fundo estávamos mais perto e tolerávamos mais as plantas do que agora, não é? Portanto, agora há vontade, por exemplo, nas cidades, de ter as calçadas completamente limpas, de reclamar se não estão, se por acaso alguma planta sobreviveu à...
Achas então que nós estamos mais desligados da natureza?
Mais desligados, sim.
Inclusive da botânica.
É, acho que sim.
Isto que nós estávamos há pouco a dizer, estávamos a explicar que as plantas têm ovários, que se reproduzem, que são mais parecidas connosco do que nós pensamos, pode ser um primeiro passo para que as pessoas comecem a olhar com outros olhos para as plantas.
Temos que reinventar a maneira de falar com as pessoas, de comunicar, de ajudá-las a percepcionar o que é importante em relação às plantas. Porque, de facto, há pessoas que só veem as plantas no prato, não é? E as novas gerações, sobretudo, têm dificuldade em percepcionar. E, assim, na minha opinião, quem não conhece também não consegue preservar.
Exato.
E é esse o problema, é que se nós nos afastarmos cada vez mais, não conseguimos assegurar que a manutenção destes espaços, dos espaços verdes e das próprias culturas e das florestas, portanto, é mesmo importante darmos a conhecer... E depois, claro, a botânica também é importante noutros sentidos, não é? De conhecer como utilizá-las, e há sempre utilizações novas. E...
Mesmo para a medicina humana, a botânica é muito importante, não é?
Sim, há quase todas as plantas. Eu também sou professora de uma disciplina que tem um nome também.
Engraçado, vá, partilha connosco.
Que parece que saiu do Harry Potter, não é? Mas não, é herbologia.
Ui.
É herbologia, o estudo da erva, não é? Da erva daninha, das infestantes. E a infestante é uma planta, não é? Que tem umas características muito próprias. É infestante porquê? Porque está, a erva daninha está no sítio errado à hora errada, não é?
Uhum.
Mas também... Pronto, nesta perspectiva nós temos que ver se as podemos tolerar ou não. Até um determinado ponto nós podemos tolerar uma papoila numa seara de trigo. Ou
até porque fica bonito.
Fica bonito, claro. E esta questão da tolerância é importante. Mas o que eu queria dizer em relação às plantas é que mesmo estas infestantes, quando nós vamos ver quais são as propriedades que elas têm, todas elas têm qualquer coisa de bom. Ou se não têm, ainda não descobrimos. Quase todas, é claro que se tem que usar em muito pequenas quantidades, não é? Quase todas têm, ou são antidiarreicas, ou ajudam às dores de cabeça, dores de estômago, são plantas para chás, portanto, quase todas têm utilização.
Mesmo uma planta, uma erva daninha que nós encontremos na rua?
Sim, mesmo essas.
É preciso saber
todas
qual é
têm.
Que é.
E depois é muito interessante porque, por exemplo, algumas infestantes destas são utilizadas noutros sítios, na culinária, sem sequer se aperceberem que são, vá lá.
Dá-me lá um exemplo. Que é para as pessoas ficarem tipo, isso é uma infestante.
Há uma plantinha que se chama, eu gosto dos nomes científicos, porque os nomes científicos é que nos permitem comunicar.
Ah, mas traz lá um nome comum, vá lá, vá lá.
Mas pronto, é uma planta que se chama a serralha.
A serralha,
sim. Depois faz parte da culinária da Austrália. Na Austrália tem umas saladas que
se dá-se aos coelhos,
serralha. Não é? Dá-se aos coelhos, sim. A serralha macia.
Mas qual é o nome científico já agora?
São coxoláceos.
É porque às vezes o nome científico, neste caso da botânica, o nome científico dá-nos, também atrai, porque as pessoas ficam com curiosidade para dar-nos sempre aquela sensação de que estamos perante algum quase entre aspas magia,
nova.
Não é?
Sim, é isso. E depois eu acho que também se deve explicar os nomes às pessoas, porque eu acho que é interessantíssimo. Uma das plantas que nós temos, que é infestante, não é? Mas que existe no nosso país, que veio da África do Sul, que é Oxalis pescapre. Oxalis pescapre tem dois nomes que são muito facilmente explicados, porque oxalis vem de ácido oxálico. Portanto, ela é muito rica em ácido oxálico e, portanto, acaba por ser tóxica e nós... É aquela que nós chupamos os caldos e que tem assim um picantezinho.
As azedas.
As azedas.
Tem ácido oxálico. Alguém pensava que eram as azedas.
Então, temos que ter algum cuidado, porque muito ácido oxálico faz mal. Nós processamos mal. E depois, pescapre. Pescapre, pé de cabra, por causa da folha. A folha é assim tripartida, dividida em... E parece um pé de cabra, cada um dos pedacinhos. E estou a tentar aqui não dizer os palavrões da botânica, não é? Os folios...
Sim, até porque eu estou a olhar para ti.
Não, estamos num programa que se chama Palavrões.
Exato.
Podes dizê-los, mas tens que explicar o que é que eles querem dizer.
Estou a tentar não dizer, mas pronto, os pedacinhos que são os folios. E explicar isto é muito... Até os alunos ficam, já sei, aquela do ácido, como é que se chamava? Oxalis pescapre. Pronto, já ficou mais do que estar a dizer só o nome ou de não estar a situar, não é?
Claro. E como é que é ensinar a botânica?
Ensinar a botânica é um desafio bastante grande. Pronto, vai começar agora, em fevereiro, os novos alunos de botânica. É uma disciplina de base do primeiro ano, ali no Instituto Superior de Agronomia. E a primeira coisa que eu lhes digo é... que a botânica é uma nova língua. É o botanês. Eu chamo-lhe o botanês. E o botanês é o quê? No fundo, nós, por exemplo, eu costumo dizer que nós falamos português e falamos um bocadinho de castelhano ou de espanhol, não é?
Ou achamos que falamos.
Achamos português, por isso mesmo, é isso mesmo. E não falo alemão. Eu falo de alemão, só sei os números. Portanto, o botanês é assim uma espécie de castelhano, de espanhol, não é? Porque nós sabemos algumas coisas, mas colocámo-las no local errado e muitas vezes usamos vocábulos errados e gramática também errada. Portanto, nós vamos aprendendo ou desaprendendo muitas vezes na escola das formas mais simples e depois temos que desmistificar e aprender coisas novas, dizer coisas novas aos alunos. E portanto isto às vezes é difícil. Por exemplo, o mal me quer, não é? Este é mesmo o clássico, é dos primeiros que nós damos, que é o mal me quer, toda a gente conhece, e há muitos, não é? E as dálias, todas essas plantas que fazem parte de uma família, até os tais grupos, não é? As partes das famílias das compostas ou as teráceas. Não é mais do que, não é uma flor, é um conjunto muito grande de flores, porque naquele disco central nós temos então várias flores e cada uma tem uma semente. Daí que nós, por exemplo, no girassol, nós quando olhamos para aquele disco, nós temos, depois quando o girassol, quando há a fecundação, nós temos várias sementes que vêm cada uma da sua flor. E mesmo aquelas pétalazinhas que nós tiramos mal me quer, bem me quer, também são flores. Elas têm a parte da pétala, que é uma peça ou de atração ou de proteção, são pétalas unidas. 5 pétalas unidas, por incrível que pareça, cada pétalazinha que nós chamamos pétalas. E depois tem, consoante a espécie, uma parte feminina ou masculina, mas na parte inferior. E depois algumas são estéreis. Bem, não vou complicar.
O mal-me-quer são muitas flores.
O mal-me-quer, isto é uma das coisas. Um dos exemplos da confusão que nós aprendemos na escola, que é uma flor, mas não, são muitas flores.
Assim como o morango.
O morango também. O morango. Ah, essa eu costumo fazer.
Essa também é gira. Essa também é gira.
Mas eu digo que sai, e eles mesmo assim, alguns erram. Eu digo sempre, esta pergunta eu faço.
O morango sai.
O morango sai. A angiospérmica, a diferença sai nos testes, não é? Mas o morango é um fruto seco. Se eu disser que o morango é um fruto seco, é um fruto seco. É estranho, não, mas a verdade é que o morango é o fruto múltiplo, portanto são vários frutos, frutícolas. Aquelas pintinhas que nós vemos no morango não são mais do que frutos que lá dentro encerram semente. E depois eles estão junto de um carpóforo, desculpem,
que é a parte
de um
vermelha,
retaco,
não é?
Carnudo. Sim. E que nós gostamos de comer e nós engolimos. Isto também é uma estratégia, não é? Porque nós somos dispersores depois das sementinhas, porque a planta evoluiu para formar estes frutos.
Então nós estamos a ser manipulados pelo morango.
Manipulados pelo morango. Portanto, as plantas manipulam e também nos ajudam, não é?
Sim,
portanto,
claro.
Eu acho que ensinar a botânica é, além de dizer a verdade das coisas, não é? Uhum. Como é que são, também é trazer este mundo de curiosidade e diversidade e cativar os alunos para cada vez mais tentarem perceber e como utilizar estas noções depois na sua vida profissional, não é? E também para criar, não é? Hoje fala-se muito em soluções baseadas na natureza, fala-se muito também num outro palavrão que é biomimicria. Biomimicria.
Significa?
Significa utilizar as plantas para criar. Plantas e animais, mas também. Mas para criar coisas novas para a nossa utilização. É uma imitação.
Imitar a tecnologia que já existe na natureza, não é?
E, por exemplo, o velcro é um dos exemplos. Vem de uma planta que tem uns ganchos e que depois foi utilizada e foi imitada. Mas há muito mais exemplos deste tipo e que cada vez mais podem ser utilizados. Por exemplo, plantas que têm espinhos e que interceptam a chuva lá. Os ramos, de uma determinada forma, podem ser usados para, como barreiras contra o som ou barreiras visuais. E pronto, isto é importante para a sociedade e também para a preservação das próprias espécies.
Sim, escondida numa floresta, numa planta que não conhecemos, se calhar está um truque para nós conseguirmos resolver um problema
temos
qualquer
que aprender,
social.
Mais uma vez, temos que aprender a percepcionar as plantas e a vê-las, não é?
Sim, e não é fácil, e nós estamos aqui a falar disso e das estratégias para conseguir. Mas eu ainda vou voltar um pouco atrás. Nos alunos, qual é que é o erro mais óbvio, mais comum?
A dificuldade.
Dificuldade. Pois, o erro mais comum, e que eu já me apercebi, e eles têm alguma vergonha, porque eles depois não querem fazer perguntas que achem que não devem fazer, não é? Que é, eles acharem que nem todas as plantas com semente, que são o que nós falamos mais, não é? no Instituto de Agronomia, porque são as que nós utilizamos mais como culturas agrícolas, ou como textas, ou nas florestas, etc. Eles têm tendência a achar que algumas plantas não têm flores. Não têm flor, não têm fruto. Isto é estranhíssimo, porque não pode ser, não é?
Tipo, uma couve não tem flor, para eles.
Por exemplo, uma alface. Diria que uma alface tem flor, não é?
Exatamente.
Não, ela só tem folhas. Então, e depois, como é que
se reproduz, não é?
Não é? Porque muitas plantas são cultivadas, não é? Só para um determinado fim. Ou por exemplo, uma cenoura. Então, a cenoura tem flor. Uma cenoura. Porquê? Porque a cenoura, por exemplo, é bienal. No ano, ela aumenta as reservas da raiz e faz a cenoura que nós comemos e consumimos, e no outro ano ela vai florir e fazer a semente. E, portanto, há muita tendência a achar que a cenoura não tem, só tem folhas, não é?
Mas se não tivesse flor, não havia mais cenoura.
Pois, pronto, há muitas plantas que se reproduzem. Isso também é uma característica fantástica das plantas, que é, não têm propriamente cérebro, portanto, elas não sofrem com isso.
Eu gostei foi do não têm propriamente.
Não têm propriamente.
A Francisca acha que ela ainda tem um bocadinho.
Tem consciência, mas não têm cérebro. Portanto, elas, e isso faz com que, muitas vezes, algumas, não é? Nem todas, consigam, com uma pequena parte do seu organismo, fazer um indivíduo completamente
novo
e que se reproduz e que tem capacidade de fazer sementes e flores, etc.
O que é curioso, portanto, é que nós temos as plantas mais próximas do que nós pensamos, ou seja, têm um sistema reprodutivo que no fundo nós damos os mesmos nomes, mas ao mesmo tempo têm esta estranheza que também pode ser bastante atrativa.
É claro, é isso. E pronto, eu falei que não tinha cérebro porque é assim, imaginem, dividir um cérebro para depois fazer uma planta, não é? Portanto, elas não têm também, elas ainda são mais evoluídas porque elas conseguem reproduzir-se e fazer um novo indivíduo, e apesar de não terem movimento, por exemplo, não têm nenhum órgão que seja, isto não é assim bem científico, mas não têm assim nenhum órgão que digam que é tão essencial que ela não consegue sobreviver
sem esse órgão, não é?
Porque se houvesse um inseto que comesse o cérebro da planta, ela depois Pois é, sempre um prejuízo enorme, não é? Portanto, ela não... Ela foi evoluindo, sempre tentando proteger as suas,
como
as suas peças
quiser,
reprodutivas, é? Percepcionando o espaço e com alguma consciência, com muita consciência de espaço, digo eu. E pronto, e comunicando também, portanto, são seres extraordinários.
E como é que as plantas comunicam já agora?
Comunicam muito entre elas, não é? Protegem-se e comunicam também através das raízes.
Claro.
Através de sinais químicos, através de... Depois isto liga muito à fisiologia vegetal e a outras disciplinas.
Ui! Ui.
Exato.
Quem passou pela agronomia sabe o porquê o ui, fisiologia vegetal.
Fisiologia vegetal, é os processos mais pequeninos, mas no fundo elas comunicam através do sol. Eu posso dar os exemplos são sempre ótimos, eu acho que é a maneira de
nós vermos as coisas.
Sim, de vermos as coisas e vou muito rapidamente. Um exemplo é uma planta parasita. Também há plantas parasitas, como os piolhos parasitam animais, não é? Nos parasitam a nós. As plantas também podem ser parasitas, ou seja, não precisam de outra planta para fazer o seu próprio ciclo e não fazem fotossíntese. Portanto, não têm clorofila, não fazem fotossíntese. Como é que elas fazem isto? Portanto, são plantas, são angiospérmicas. São plantas com flor e cerradas que fazem semente e protegem, nem frutos. E depois essa semente cai no solo. Ela não vai germinar porque só se tiver um hospedeiro. E ela gosta de determinados hospedeiros. Estes parasitas depois muitas vezes são específicas de determinadas famílias. E então como é que ele percepciona o hospedeiro? O hospedeiro é que vai adicionar ao solo determinadas substâncias químicas que são uma espécie de hormonas, que são as trigalactonas, adiciona ao solo e a sementinha percepciona a presença dessa hormona e diz assim, está cá o hospedeiro, temos aqui o tomate, o tomateiro ou outra planta. Estou a pensar no tomateiro porque é uma das que esta ligação é mais importante por ser cultura agrícola, não é? Mas então começa a germinar em direção ao hospedeiro, consegue percepcionar que ali tem maior abundância dessas substâncias e depois consegue-se ligar. Enquanto não tiver este sinal, ela mantém-se em dormência, porque senão era uma germinação suicida. E, portanto, isto é uma comunicação entre plantas. Agora, o tomateiro, é estranho ele ter segregado esta substância, então ele está a dizer ao parasita que está ali. Só que o tomateiro, porque é que ele fez isto? Ele fez isto porque ele está a comunicar com os fungos que existem no solo e que se vão ligar numa associação simbiótica, ou seja, que é ganho-ganho, uma associação que ganham ambos, ganha a planta do tomateiro, porque o fungo vai se ligar às raízes, imita as raízes, mas numa rede muito superior e mais fininha, portanto fica mais perto das moléculas de água e de nutrientes, e depois o fungo também ganha porque está ali suportado pela planta.
E o parasita portanto, capta essa comunicação.
O parasita,
é
pronto, meteu-se ali no meio e porque realmente o tomateiro não está a chamar o parasita, nem evoluir dessa maneira. Mas...
O parasita aproveita.
Portanto, estas relações, isto é uma forma de comunicar e depois há quem estuda ainda mais profundamente, por exemplo, em florestas que ainda não são tocadas, em que não se degradou a parte do solo, em que há comunicação entre plantas da mesma espécie, que já é mais comum acontecer, entre as filhas, haver partilha de nutrientes, acontece, mas já há partilha de nutrientes, já se descobriu, entre espécies diferentes numa mesma floresta.
Tipo comunidade.
Quando eu vou entrar em dormência e, portanto, não preciso de tantos nutrientes, e então passa para as outras através dos tais fungos, ou de bactérias que existam, portanto há aqui comunicações, não é bem a minha área, mas eu vou ouvindo e
vou-me interessando. Olhamos para uma floresta e há ali conversa.
Há
química,
conversa,
não é?
Pronto, entre, nós é que acabamos por entrar nessas florestas e depois qualquer perturbação que nós fazemos acaba por prejudicar estas relações que necessitam de muitos anos para se estabelecer.
Olha, e se tu quisesse agora fazer um apelo para que as pessoas se interessassem mais por botânica, o que é que tu dizias às pessoas? A botânica é gira porque...
Não, a botânica é gira por causa de tudo isto, não é? Mas é gira porque nós vivemos num mundo verde, de verde e azul, não é? De água e de plantas. Mas as plantas são importantíssimas para a nossa própria vida. Portanto, elas estão em todo o lado. Costuma dizer-se que a matemática está em todo o lado, a química, mas não, não.
Não, sei tudo. Mentira, o que está em todo lado é a botânica.
Na verdade, a botânica está em todo lado. E pronto, e aprender a beleza destas pequenas coisas, parares para ver uma planta. Há muitas iniciativas que agora estão a ser feitas, por exemplo, adotar uma planta. Adota-se animais, adotam-se, não é? Mas já que está a começar a haver nos jardins, adotar uma planta é uma das iniciativas. Há também algumas comemorações em que as pessoas podem ligar. Por exemplo, há um dia, nós comemoramos no Instituto, o dia do fascínio das plantas, que é chamar a atenção para estas pequenas coisas e aprender, porque, de facto, o conhecer é importante. E as pessoas passarem por uma estrada sempre e não saberem que são plátanos, estão ali, pois. Ou que são freixos, ou que são romeiros. E porquê é que desapareceram os romeiros? E porquê é que já não há aquela planta que costumava existir? E até perceber qual é a nossa flora, não é? Eu acho que isso é muito importante.
E que os nomes eu penso que são importantes, porque nós sentimos falta de saber esses nomes das árvores e das plantas.
Sim, é então... isso. É que é mais fácil, por exemplo, alguém da cidade olhar para a rua e dizer: ah, está ali três Renaults, um
do que o nome da árvore, quanto,
não é? As marcas dos carros todas.
Sim.
E não se aperceber. Então, e a árvore? Mas como é que ela era?
De onde é que ela veio?
Tinha folhas e tal.
Acho que é muito importante. E uma das coisas também, uma estratégia que eu estou a tentar implementar, mas que às vezes também é difícil com turmas muito grandes, é aperceberem-se da sazonalidade das plantas, que também é muito importante. Uhum. E tentarem acompanhar, pronto, porque os alunos precisam de algum dinamismo, não é? Porque esta geração é tudo muito rápido e tudo muito multi. Portanto, eles têm que estar sempre em multitarefa. Não é? Nós estamos a falar, mas eles também estão a ver uma mensagem da amiga. E portanto, o telemóvel para mim tem que entrar na sala de aula, porque aquilo já faz parte deles. E portanto, eles acompanharem uma planta, uma árvore, desde o início. Por exemplo, agora em fevereiro ainda não, algumas árvores de folha caduca, portanto, folha que cai na época desfavorável, acompanharem-na, né? E depois ver os rebentos, as novas folhinhas, e depois tentar ir mais além até ao fruto e tirando fotografias. E eu estava a tentar fazer isso quando foi da pandemia, tentarem tirar fotografias todas as semanas e perceberem: olha, que não acontece nada, olha, já aconteceu. E ver a evolução ao longo do tempo, acho que é importante. E isto também na paisagem, na própria paisagem,
perceber que há uma evolução lenta, mas que há. Sim. Mas só voltando aqui um bocadinho atrás, só para quem estiver interessado, onde é que eu posso adotar uma planta?
Eu, por exemplo, acho que no Jardim do México.
É lá.
No Jardim do México.
São um afilhado longe, não é?
Não, não é assim todas como isso de nós, não é?
Claro.
Mas, por exemplo, nos parques de Monserrate, acho que ainda se pode adotar plantas. Havia lá umas roseiras e assim que se podiam adotar.
Uma roseira de Monserrate.
Mas já não vou lá há algum tempo.
Nós também podemos sempre adotar, no sentido de que temos uma varanda, podemos.
É isso, fiquei muito triste em começar a olhar para as varandas aqui em Lisboa, determinadas ruas. Algumas ainda estão bonitas, certos bairros, mas outros não, já estão completamente.
Mas
sem
as pessoas têm saudades das plantas, porque mesmo assim lá está, ao domingo vão.
Sim, eu acho que
perto do verde, não é? Portanto, apesar de tudo, penso que ainda temos essas.
Ainda temos, mas é tal coisa, precisamos conhecer. Eu, por exemplo, estive com uns amigos aqui há uns tempos numa zona da Lausanne e parámos lá ao pé do mirador e tinha água, não é? Que é sempre um elemento também muito interessante. E estávamos a ver e eu perguntei: bem, o que é que vocês acham desta paisagem? E eles acharam maravilhoso. Ai, é muito giro, tem água, tem ali umas plantas, estão. Era só acácias, tinha também uma outra que eram as canas, e pronto, depois tinha umas árvores mais indiferenciadas, mas que faziam parte da paisagem. Mas nós estávamos mais na Austrália e na China do que em Portugal.
As plantas vieram
de outras zonas, são invasoras. Invasoras no sentido em que prejudicam a nossa paisagem, não é? E são de origem exótica. Mas as pessoas não sabem e acabam por proteger também determinadas paisagens ou achar que esta paisagem é o ideal para nós, para os nossos
sistemas. Sem saber qual é que é a nossa paisagem
natural. Sem saber
natural.
Que elas depois acabam por expulsar, não conseguem estar sozinhas.
Pois.
Não conseguem ficar um indivíduo isolado ou é muito difícil, não é? Tem tendência depois, quando se perturba, a expandir isso muito. Uhum. Pronto, tem ótimas estratégias de dispersão.
Ou seja, o conhecimento que nós temos é o conhecimento. Isto é uma paisagem verde e pronto, não conseguimos
ultrapassar isso. Pronto, é isso. Temos que levar também este conhecimento e, sobretudo, às gerações mais jovens.
Uhum.
Levá-las a pensar como é que interagem mais, não obstante o esforço e os livros que são agora excelentes, não é? Lindíssimos. Portanto, acho que há ainda muito a fazer, sobretudo nesta parte mais litoral onde nós nos concentramos, porque eu acredito que no meio mais rural continua a haver...
uma ligação profunda.
Exato. Eu, por exemplo, nasci na zona oeste e pronto, e vivi muito em contacto com a natureza, e naquele sentido romântico do termo, de ver a terra, de perceber esta terra é boa para as alfaces, para as couves, para culturas hortícolas, uma terra mais arenosa, mesmo ao lado, já só serve para a aveia. Pronto, e usar a natureza, nós tínhamos muito tempo, não é? Usávamos a natureza, as plantas para fazer, sei lá, das canas fazíamos flautas, das folhas de figueira fazia sandálias, depois havia também umas exóticas, que eu também só soube depois, que têm uns frutos assim pretos e então assim uma espécie de continhas, que é a Mirabilis jalapa, também tem um nome bonito.
Tem.
Eu fazia, furava e depois fazia colares. Pronto, esta vivência é capaz de ainda existir no mundo mais rural.
E mas uma ligação diferente.
Já não temos aquele tempo. Ora, os miúdos já têm outra maneira de estar e de não se ligar tanto e não perder tempo com estas coisas, porque também os protegemos demasiado, não é? E pronto, retornar a estas vivências acho que é muito importante.
É reaproximar-nos da natureza.
Cristina, se calhar ia-te perguntar, porque nós vimos neste episódio o fascínio que é e o interesse que tem este mundo, que muitas vezes nós não vemos, há esta cegueira, não é? Mas tens alguma sugestão para quem quer comunicar um pouco melhor?
Para comunicar botânica, ainda há pouco a Francisca falou de uma técnica que eu chamo muito para cima da mesa, que é irmos à etimologia das palavras, explicarmos o nome científico de cada planta. É muito engraçado porque, através desse nome científico, tanto da raiz em latim ou muitas vezes dos termos que já remetem para o grego, nós conseguimos contar histórias fabulosas. Os nomes contam histórias por si só. Aliás, a Francisca deu um ou dois exemplos que só por eles contavam histórias. Depois, também trago aqui uma sugestão, hoje o livro, que vos vai ajudar, ao contrário do que a Francisca disse, que da próxima vez que tiverem a passar por uma estrada a conseguirem identificar as árvores, algumas das árvores. É um livro muito engraçado, muito fácil de ler em termos de linguagem, muito, muito interessante, que não é de um botânico propriamente, mas de um apaixonado por botânica, que é o António Bagão Félix. Chama-se 30 Árvores em Discurso Direto, através das quais nós podemos saber as histórias relacionadas com o alfa-robeira, com o carvalho, com a ginkgo biloba, e conta histórias muito engraçadas, histórias não só históricas, como mesmo episódios engraçados à volta e inusitados à volta dessas árvores, como também até remete à poesia, à arte, ou seja, através das árvores e deste livro do António Bagão Félix, não só ficamos a conhecer os nomes, como conhecer uma série de coisas.
E esta questão dos nomes é curiosa, porque nós já falámos aqui noutros episódios como algum jargão, algumas palavras, criam uma barreira entre os cientistas e a população em geral. Não é que as palavras não sejam úteis, mas neste caso, a botânica, eu até acredito que os nomes possam ser os chamariz, ou seja, esta tem este lado, eu não sei explicar bem porquê, mas
estranho.
Nós, não sei se é estranho, mas lembra-nos um pouco essa ligação que nós perdemos à terra, não é? Às plantas e chama-nos mesmo os nomes científicos, também porque a botânica teve toda essa história de classificar e de dar estes nomes todos e já há muito tempo, não é? Portanto, eu penso que os nomes, no caso da botânica, até são uma vantagem, estes nomes que podem parecer um pouco menos claros. Não é?
E em termos de comunicação são de certeza, que era aquilo que eu te dizia, através de partir os nomes, tanto do género como da espécie, tu consegues contar histórias muito, muito engraçadas.
E as histórias, lá está, são...
E as histórias, começa tudo, a comunicação está tudo feito, a partir daí.
Não, o nosso problema é também não sabermos latim, não sabemos grego. Porque elas vêm... Não,
verdade.
É que elas vêm desses nomes, não é? Muitas das plantas são dos nomes das plantas científicos, não é? Os que são, nós conseguimos comunicar, às vezes não muito bem, não é? Porque os ingleses também têm o seu acento, os alemães outro, e os franceses, portanto, é difícil comunicar até por causa do acento, mas muitas
vezes...
Pelo
menos na escrita está, que é o
exato,
nome,
não é? Muitas vezes, se nós conhecêssemos os vocábulos em latim, os significados, seria muito mais fácil, não é? Mas pronto, é uma língua que já não...
Mas
o alba é branco, a angustifólios é folha estreita, pulquérrima acho que é bonita, sativa, o cultivado, oficinalis. O oficinalis, que é medicinal. Uhum. Portanto, há muitos, eu tento dizer alguns, não é? Mas de facto isso é...
Mas é curioso também... que o latim viveu durante muitos séculos, ou seja, muitos destes nomes são muito mais recentes do que o Império Romano, não é? Portanto, são nomes recentes, mas o latim viveu durante muitos séculos como base destes nomes, mas de facto hoje poucas pessoas sabem latim e é difícil. Sim. Mas também por isso é que estes nomes têm a estar um pouco feitiço, não é? Feitiço, parecem nomes de feitiços, mas isso, eu estou só a dizer que é uma boa estratégia porque a botânica tem esta vantagem que se calhar outras áreas não têm. Muito obrigado, Francisca.
Obrigada, Francisca.
Obrigada também.
Obrigado.